E aí, amiguinhos, amiguinhas, tudo maravilha, tudo beleza com vocês? Vamos conhecer, começando o Corredores de Segunda de número 38, neste dia 26 de março de 2018. Março já foi para arroz. Eu já estou naquela fase, Michel. Eu já estou entrando agora naquela fase crítica da preparação para maratona, que você já começa a querer que o tempo passe lento. Sabe como é que é? A gente fez o primeiro longão agora no final de semana, o primeiro longão, longão mesmo, né? 28 quilômetros. E agora você olha, agora você começa a fazer contagem regressiva. Daqui a pouco vai faltar 2 meses. Tô começando, já tô com o tobinho assim, já começou a desfibrilar o tobo, Shell. Tudo bom com você, Shell? Vou começar com você hoje, porque depois eu falo desse venezuelano vendido aí. Então vou começar com você, que é um cara leal. Leal a esse canal aqui. Tudo bem com você, Bolt?
Tudo bem com vocês aí, pessoal. É, quando vai chegando perto da prova, a gente vai contando por finais de semana antes do longão e finais de semana depois do longão. E a sua prova chegou, cara. Agora quero ver o sub-4. Não sei não, hein?
Ah, que
Ah, tô achando que o Marcel vai fazer antes de você.
Não, se ele fizer sub-4, vai ser antes, mas não faz, não faz. O Marcel, ele tem que se concentrar e fazer uma boa prova, terminar inteiro e fazer velocidade de cruzeiro, 6 e 10 de pace, coisa linda, fechar ali para 4 horas e 20, com sorriso no rosto. Já falei para o japonês, não tem que entrar na pilha da galera de tentar fazer sub-4, não. Porque vai que dá a cagada e ele faz, daí eu tô fudido. Aí eu tô fudido, não é bom para os negócios. Tudo bom com você, Bolt?
Tudo bem, tudo em ordem.
Maravilha. Ah, uma coisa. Então vamos pular e nós já vamos para o Brunão, já vamos para esse traidor da América Latina, que eu não quero pronunciar o nome que dá azar, e já vou explicar por que que ele é um traidor. Mas vamos primeiro ao entrevistado, né, Shell?
O
É essa que é
convidado, né? Diz a
ao
boa
convidado.
educação ao convidado primeiro, né?
Ah, é verdade. Eu já ia passar todo mundo na frente, mas daí o Bolt me comeu o rabo da última vez, viu, Rodrigão? Que ele falou que não. Se vem uma visita para a nossa casa, a gente apresenta ela, faz ela se sentir à vontade, depois a gente segue com os trâmites normal. Então, hoje, nosso convidado é Rodrigão Previati. Tudo bom, Rodrigão?
Tudo bem, você?
Tudo beleza. Hoje a gente chamou o Rodrigão porque, além de viajante, viajado, Rodrigão também é parceiro nosso lá da Tivoli, manja tudo de viagem. Então, quando a gente eventualmente falar dos roteiros aí de corrida pelo mundo, aí ele vai nos assessorar muito, mas ele também é um malucão das corridas aí, já correu em muitos lugares do mundo, e eu quero em especial que ele conte algumas aventuras dele na corrida, porque o cara não bate bem, e vocês vão ver ainda hoje. Tudo bom, Rodrigão? Está se sentindo em casa? Está sendo bem atendido por enquanto?
Obrigado aí primeiro pelo convite. Boa noite aí, Bruno, Michel, Kiki, todo mundo que está assistindo a gente aí. E quando eu recebi o convite, falaram que eu não ia poder falar. Então eu já vou aproveitar agora que estão me apresentando para aproveitar para falar bastante. Porque aqui tem que ser que nem debate político. Se não tiver réplica e corta o tempo, eu vou ficar falando de correr, viajar a noite inteira aqui. Vai ser a live mais comprida da história desse canal aqui.
Não,
Ô,
mas
Shell,
então vai treinando, porque você tem que chegar rasgando na voadora do Mike, senão só ele vai falar. Então vai, já
Shell, é que.
aqui, Rodrigo, aqui é igual surf, sabe quando o cara tá esperando a onda, ele sabe o momento certo de entrar? É a
Ah,
gente
entendi.
esperar o Mike dar aquela pausa na hora de falar, a gente sabe o momento de entrar ali, porque é complicado, tem
Espera
hora que
ele
ele
desce
engata
da.
ali e vai embora.
Quando ele
Mas
dá essa
não é, hoje
respirada
a.
e essa viradinha na barba assim, esse é o momento.
Esse é
Esse é
o
o
momento,
momento.
é a pausa, é aqueles 2 segundos que
É a deixa
tem.
para a gente lembrar. Viu? Mas é que hoje à tarde, pessoal, nós temos um grupinho nosso lá do pessoal que foi para Brasília, lá que viajou para Brasília. Aliás, está totalmente dentro do tema. Você viaja com a galera, você cria um grupo de WhatsApp e ninguém tem coragem de arredar o pé, e o grupo fica vitalício, né? Então a gente foi lá para correr a meia de Brasília e o grupo existe até hoje. E daí a galera zoando o Rodrigão lá, porque ele mandou, né? O convitinho da live, aí a galera, é os 15 minutos de fama. Aí ele falou: 15 minutos, o caramba, é uma hora que eu vou ficar falando. Eu falei: quem falou que você vai ficar falando uma hora, campeão? Aí, por isso que ele tá ressabiado. Por isso que ele tá ressabiado. Pera, vai chegar aqui, vai botar o pé em cima da mesa, Shell. Tá de brincadeira com a gente, cara. Oh, agora o nosso. Fala, Rodrigão.
Tem que ter uma parte, não sei se no final, alguma parte de perguntas que eu estou recebendo aqui, algumas perguntas que eu tenho que fazer para alguns integrantes aí. Então, eu quero saber se eu vou ter esse tempo disponível para fazer essas perguntas.
Campeão, é aquilo que eu falei. Você pega e use o seu tempo da melhor forma. Você tinha os seus 15 minutos de fama, agora são 12. Só com essa apresentação 12, tá tua. Mas vai ter tempo para tudo, Rodrigão. Agora vamos para um outro companheiro leal desse canal, Brunão Dini. Tudo bom, Brunão? Você está bom também? Brunão,
beleza,
Brunão.
Tudo bom.
Moxel, você não está treinando? O Brunão está escapando, está dando migué em tudo que é treino nessa de falar que o foco dele é meia maratona. Deu um puta de um migué, escapou do treino de 28 quilômetros com puta sol que nós pegamos no sábado, viu?
Nossa, cara, vocês acabaram muito tarde aquele treino, hein? Putz, eu vi lá, eu acho que eu fui embora para casa, tomei café da manhã, já estava quase almoçando e vocês estavam terminando de correr.
Não, foi cruel, Brunão. Você chegou a pegar sol muito quente ainda, Brunão?
Não, não. O meu foi 12, né? Então 12 é suave, né?
Ah, é. Não. Foi feia a coisa. E agora, eu sou obrigado mesmo, pelo regulamento, eu sou obrigado a apresentar todos, Michel?
Muito... Rapidinho. Só cita, só menciona. Igual a autoridade. As demais autoridades presentes.
Aquele que outrora atendeu por Kiki, Foguete de Caracas, foi bem tratado, recebeu ração em dia nesse canal, nunca faltou nada para ele, recebeu um apelidinho carinhoso, era um imigrante desconhecido em terras brasileiras, foi projetado a fama através desse canal, hoje é um mito das corridas, não é verdade? Quem que é Solonei? Quem que conhece Solonei? Solonei andar no shopping, alguém para, será? Um ou dois, Michel. Mas esse aí, esse traidor, não, ele ganhou fama e reputação por conta desse canal. Mas o que acontece? Pela enésima, pela putésima vez nesse final de semana, ele foi participar de uma provinha por quem? Representando quem? Mania de corrida. Só tá faltando coragem a gente de demitir e ele de pedir demissão. Quer ir para lá, ô Foguete de Caracas? Vai logo. E pior, Michel, não foi para correr corrida, não. Foi provinha de obstáculo. Aquelas provinhas de ficar chafurdandinho no barro. Fala seu oi aí, ô vendido.
Oi, amigo, tudo bem com vocês? Boa noite. Ante todo, um prazer estar com você aqui de novo. Seja bem-vindo, Rodrigo. Mas, cara, eu fui no nome de Mania e Corrida, mas também estava com a camiseta do nosso canal, cara. Eu estava acompanhando, fazendo justa causa do nosso grupo, em representação nossa.
Mas fez uma cobertura pro canal, né, Michael? Começou a chegar foto no grupo, eu falei assim, pô, o Kiki acho que tá com problema de pneu no carro. Só chega a foto dele de borracheiro, só trocando pneu. E é isso.
Mas, Rodrigo, veja, eu vou tomar aqui um segundinho. Como você espera que nosso amigo Michael participe de uma prova de onde tem que ser coisas físicas? Você sabe como é, não? Uma Bravos, não? Eu vou mostrar para você uma foto, rapidinho, uma foto.
Uma Kiki, foto, vou te falar só uma coisa. Vou te falar. Oi? Uma coisa. Uma vez você vai lembrar, uma vez o Tevez, o Michael vai lembrar que é corintiano. Uma vez o Tevez apareceu numa coletiva com um agasalho do Manchester, depois daquilo deu uma desandada, cara. Então é melhor você ver direitinho. É só um conselho, não sei muito bem qual que é o esquema entre vocês aí de CLT, CPJ, mas depois que o Tevez apareceu com aquele agasalho, ele durou pouco, então...
Não, tá toda hora, Rodrigão, toda hora ele aparece com coisinha de mania de corrida, fazendo juras, aparece no vídeo dos caras, vai embora logo, quer? Não tá bom, aqui vai. Ó, eu tive uma adolescência inteira ouvindo minha mãe falar que a porta da rua era a serventia da casa. Então, o mesmo para você, viu, Foguete de Caracas? Se começar com corridinha de fuçar no barro com mania de corrida, pode pegar suas coisas, viu?
Não, mas você já fez na Bravos? Nunca fez na Bravos?
Eu fiz, campeão. Eu fiz e não foi essa de maricota tua aí de 3, 5 quilômetros.
Eu fiz 3 Bravos.
Falando sério, eu fiz, cara. Eu tinha uma corrida de 10K, daí eu fui na Bravos de... Que é Monster, né? Que é de 10K também. É muito divertido.
Sim, é muito bom, muito bom. Eu gostei muito. Não, eu fui em nome do canal, representando o canal. E foi depois de correr 27 dias anteriores. Para mim foi um alongamento, oh, lá Bravos. Já pode imaginar o nível com que eu estou, não? Mas foi muito legal, muita pessoa perguntando por vocês, pelo canal, onde vocês estavam.
Kiki, se você fez uma prova dessa depois de um treino de 27, volta e faz o 27 de novo. Não fez o treino direito. 27, no dia seguinte, você não pode nem andar direito.
Não, só depende. Tá bom, é Kiki, cara. Aqui não é qualquer, não? Que não é qualquer. É Kiki, entendeu?
Ô, Rodrigão, esse cara, meu, ele faz os longão, aí toda vez é a mesma história. Ele manda foto pra gente no grupo com as pernas pra cima, aí tem a frase clássica, né, Shell, que ele fala, amigos, como estão aí? No outro dia ele fala, amigos, como estão? Aqui, sem efeitos significativos. Toda vez essa mesma ladainha, né, Shell? E porque pega leve, né? Vai aquela velocidadinha de cruzeiro, marota...
Se você contestar,
você fez 5,40 e eu fiz 5,5. 10 segundos de diferença entre você e eu. Então, eu terminei com uma garrafa de cerveja na minha mão. Você terminou no chão morto, certo? Tem imagem.
E não contesta, Michael. Se você começar a contestar, corremos o risco de receber um PDF aí do livro lá. Run less, run more, alguma coisa assim.
É, porque o Kiki é adepto do corra menos, corra melhor, é verdade. Que mais aqui antes da gente engatar no nosso assunto? Ô, Bolt, só uma coisa aí que temos que falar a respeito. Você teve uma resposta do seu médico e a coisa tá periclitante, né, Bolt? Você tá uma cara sem correr e a lesão piorou, cara. Como pode, não? Como o joelho de corredor é ingrato, né?
Piorou. Eu fiquei 4 meses parado, fazendo fortalecimento, e a lesão piorou. Então, não vai ter jeito mesmo, acho que vamos ter que ir para a cirurgia. Mas faz parte, né?
Então... desde o começo eu falei para você, opera e resolve logo esse negócio. Tá louco, o Shell vai escrever, Rodrigão, vai escrever o Atlas da terapia alternativa de joelho. O cara fez todas. Tem uma hora que é facão mesmo. E para faca.
Vamos lá.
Agora, Rodrigão, caso você ou mais alguém não saiba, agora ele é adepto da bicicletinha. Um dia a gente ainda vai fazer vídeo, agora o Bolt anda de bicicletinha indoor no santuário cardiovascular, né, Bolt? Você quer falar mais a respeito, não?
Você é muito preconceituoso, cara. É a última moda, é você que é antiquado aí, provinciano. Vamos em frente, vai.
Ele entrou numa parada aí que nada mais é do que um spinning, só que é o mais inutilizado que existe, é o santuário cardiovascular, meu amigo. E ele tá agora eu acho que nós temos por pouco tempo o Bolt, porque agora ele é da bicicletinha. Mas depois a gente fala mais.
É que as minhas respostas eu dou a hora que a gente desligar aqui, ficar em off aqui, aí eu dou minhas respostas e o Rodrigo vai saber qual é a minha resposta.
Não, mas a bicicleta ajuda muito. O treino de bicicleta para corrida ajuda muito, cara. Independente de ser Nutella ou não, ajuda muito, cara.
Mas você faz o treino com incenso e com luzes aromatizantes, com essências no ar?
Luzes aromatizantes?
Não, você... eu nunca nem ouvi falar, cara. Pra mim tem outro nome, cara.
Então você precisa frequentar mais aqui a bicicletinha do Bolt. Mas depois a gente fala.
Eu sou
aqui.
Mais roots.
Então, a gente espera também que ele fosse mais roots, mas não é possível. Então vamos entrar no nosso tema de hoje. Tem bastante coisa para falar. Que é viagem. O Kiki caiu sozinho, não mexi com ele, hein? Sumiu o Kiki. Ai, Kiki do céu. Vamos falar então, vamos entrar no nosso assunto.
Venha pra luz, Kiki.
Não vem.
Volta,
não
vem. Kiki.
Rodrigão, quando começa assim, ele não volta. Ele cai no limbo lá que ele não volta. Ó, caiu sozinho. Daqui a pouco ele vai começar a atazanar todo mundo no WhatsApp. Vai começar a pedir senha do Google. Ó. Eu não vou prestar senha pro Kiki, ele já fez um arregaço.
Isso aí deu. Eu assisti esse dia, deu ruim lá, no melhor não. Deixei lá.
Não, eu que não vou prestar senha pro Kiki. Mas vamos esperar que ele volte. E vamos falar do nosso assunto, que é correr e viajar, viajar e correr, né? É muito legal, você tem a chance de correr provas fora da sua cidade, conhecer, quem sabe, se a bala estiver sobrando, Opa, Kiki voltou, Kiki's in the house. E daí você tem a chance de conhecer, né, novos lugares, novas pessoas, interagir com corredores e assim vai. E esse é o nosso assunto de hoje, vamos falar a respeito. Vamos falar das coisas que você tem que ficar esperto quando você decide principalmente correr em outro país, né? É, e vamos falar das nossas experiências, né? Eu tenho poucas, muito menos... Olha, isso, o babaca já tá coisando aí.
O que é, Kiki? Não, que não, você não, quer mostrar aí, cara? Vai tomar 15 segundos. Oh, Rodrigo, você que é corredor, tem atrás de você um monte de números aí, Challenger, não sei, de sapos, ali atrás, rock and roll. Veja esta diferença entre esse personagem que está na foto, que correu na mesma distância que eu corri, certo? O clima no mesmo percurso. Veja a diferença entre esse personagem, sube, entre aspas, sube, 4, e aqui este cara que está aqui ao lado.
É. Mas, treino
é treino. Terminei. E este que está aqui ao lado, morto. Qual é a diferença entre esse e esse? Que este aqui é o último sub 4 de aqui a pouco. E este é um sub 5 com sorte.
Ai, tá bom, Chiqui. Tá bom, vai.
Tchau. Cerveja,
pronto. Vai tomar seu medicamento, vai, o venezuelano. Ô... Rodrigão, você é um cara, você já... Como é que foi suas experiências com viagem para corrida, Rodrigão? Você começou perambulando, você já meteu alguma coisa em outro país? Ou você arriscou alguma prova famosa, ou mesmo foi para o arrebento uma prova que ninguém conhecia em outro estado? Qual é a sua história com as viagens de corrida, Rodrigão? Você é de São Paulo mesmo, né?
Sou de São Paulo.
E eu tô vendo aí atrás que tem um monte de numerinho diferente, coisas gringas. É, como é que é a sua história com o mundo das viagens de corrida, cara?
Ah, eu comecei, assim, prova de 5, 10 quilômetros aqui em São Paulo mesmo, né? Circuito das Estações. A primeira prova que eu fiz foi aquela da Oral B, que eu nem sei se existe ainda, que é em janeiro. Era a primeira prova do ano, uma prova de 7 quilômetros. Foi a primeira prova que eu fiz. E aí comecei a rodar por aqui mesmo, São Paulo, Night Run, essas provinhas todas em São Paulo. A minha primeira viagem para correr mesmo foi na minha primeira meia, quando eu fiz a meia do Rio, que é aquela meia da Globo, que só tem nome, mas que não... larga às 9 e pouco da manhã por causa do Globo
Esporte. Aquela então, fresquinha. Fresquinha.
Além de ser fresquinha, é uma delícia, que você chega para a primeira meia, você chega no 15... Aí você olha para sua esquerda, você vê a chegada, né? Então, assim, são 3 para ir, 3 para voltar, que parece mais 20 quilômetros, né? É um negócio insuportável, assim, para o psicológico é horrível. Mas foi a primeira vez que eu viajei para correr. E nessa viagem eu já fui por agência, tudo, não tinha nada. Eu conheci, na época tinha uma agência que nem existe mais. E quando eu vi o pacote, falei meus primos que quando nem corriam, tal, vamos, todo mundo se juntou. E aí lá conheci muita gente, aí ficou ali que eu acho que o bichinho da viajar para correr mordeu, e depois daquilo, isso foi em 2007, nunca mais parei.
Ô Rodrigão, é um negócio que tem... A gente foi para essa prova também, né, Shell, Brunão? E é um negócio gozado, né? Rio de Janeiro, sudeste, do nosso lado aqui, mas é um calor totalmente diferente de São Paulo. E um negócio que você tem que ficar esperto quando você decide correr em outro estado, e principalmente em outro país, que tem um clima totalmente diferente, são essas peculiaridades de clima, né, Shell? Que nada, a gente quase teve morte súbita naquela prova, né, Shell? Essa prova da chamada Meia da Globo, ela larga super tarde para aparecer no Esporte Espetacular. É, a gente largou, eu lembro, no termômetro, estava marcando 33, alguma coisa assim. A gente chegou no aterro do Flamengo e estava marcando 40. E é o que o Rodrigão falou, é uma chegada lazarenta que essa prova tem, porque você passa do lado do pórtico de chegada e ainda tem que ir 5, né? Tem que fazer você um rolê de 5. Vai 3, volta 3, tem mais 6 para terminar. Então tem que ficar esperto com essas peculiaridades, né, Shelma? Você acha que assim, aqui do lado no Rio de Janeiro, o povo nem vê, nem consulta como é que vai estar a temperatura, como é que vai estar a umidade, e daí chega lá, passamos cortado nessa prova, né, Chão?
É, eu acho que a diferença de temperatura, que talvez você possa até tentar se adaptar para treinar um pouco mais tarde, Mas no caso, principalmente de provas no litoral, acho que a umidade é uma coisa que pega bastante, né, Rodrigo? Aí não tem como simular em Sorocaba a umidade da prova.
É, porque você acaba escolhendo para a primeira prova, primeira meia, você acaba escolhendo uma prova mais conhecida, que tem uma mais emblemática e tal. Então, você acaba escolhendo, ah, vou correr no Rio. Puta, eu nunca tinha nem ido, assim, eu tinha ido pro Rio uma vez a trabalho, então assim, dentro de um banco que eu trabalhava, ar-condicionado, então você nem lembra mais o que é realmente correr numa sauna, e acabei escolhendo essa como primeira. Meu, a prova é linda, tirando essa, tem esse vai e vem no final e tal, mas você acaba não pensando em outras coisas que hoje eu já não indicaria para quem vai fazer a primeira, por exemplo, né? Então são muitas variáveis que... clima, você chegar num lugar, largar num lugar e chegar no outro, são coisas que hoje em dia a gente acaba já conhecendo e já ficando mais escaldado, né?
Cara, eu não sei quanto a vocês, mas depois dessa prova aí, Brunão, eu coloquei na minha cabeça que, cara, eu não tenho nenhum plano, por enquanto, de correr uma maratona no Rio, cara, porque eu fico pensando de pegar um dia igual aqueles, se fosse uma maratona naquele dia... A gente tinha todo mundo saído no rabecão, cara.
É, não tinha condição. E eu acho que essa prova, ela normalmente é no meio do ano, né? Ela mudou a data, porque foi em 2016. E foi o ano da Olimpíada, né? E daí eles mudaram. Então, assim, normalmente ela é um pouco mais fresca. Só que, assim, fresca do Rio, né? Não vai ser frio, né? Você não tem frio no Rio de Janeiro. Então é uma prova chata. E por causa da Globo e tudo bom e tudo mais, da organização da ESCOM lá, eles colocam 9 horas a largada, que é um absurdo.
Ah, é. Não, não dá, não.
É que naquela época também nem tinham tantas meias no Rio que nem tem hoje, né? 2007 só tinha essa e, sei lá, se tinha mais alguma. Hoje em dia tem Rio City, já tem a Golden, tem outras provas muito mais legais e tudo bem, vai estar calor igual, mas o percurso pelo menos ajuda por não ter esse vai e vem, largar mais cedo. Então, hoje em dia tá para fazer outras, né?
É, uma coisa legal, né, Rodrigão? Por exemplo, se você está decidido a fazer uma viagem, por exemplo, para o Rio de Janeiro, analisa todas as provas que tem no calendário do Rio de Janeiro, né? Meia maratona, o que você falou, tem um monte hoje em dia. Aí você consegue escapar de escolher a melhor época do ano, que de repente está mais fresco, ficar esperto com o percurso também, altimetria, comparar as provas, porque no mesmo estado tem várias provas top, né, ao longo do ano aí no calendário?
Quais seriam as provas hoje, Rodrigo, que você indicaria dentro do Brasil para quem quer começar viajando aqui em território nacional para fazer? Quais seriam as provas recomendadas e as cidades aí que talvez fossem as boas dicas para o público que quer viajar aqui dentro do país?
Hoje vamos fazer assim, pensando em meia maratona pelo menos, né? Vamos começar com uma distância média, nem a maratona, nem uma provinha menor.
Inclui na meia maratona, inclui Pampulha e São Silvestre também, vai, que são distâncias de 16 e 15 que a gente sabe que muito, 18 e 15 que a gente sabe que muita gente viaja para fazer essas provas.
Então, aí vai depender muito do propósito, do que, pra, que prova que a pessoa quer fazer e por quê, né? Então, assim, se é uma pessoa que quer ir mais para bagunça, para fazer festa e viajar e tal, aí São Silvestre e Pampulha são provas um pouco diferentes, eu acho, né? Porque você, a não ser que você acorde cedo, fique lá na largada muito antes para você conseguir correr efetivamente. Então, assim, pensando na pessoa que quer correr a prova e conhecer o lugar, teria a meia de Floripa, uma prova sensacional, que é um lugar que não é... Se a gente fala aqui em São Paulo, que não é lugar tão longe, né? Lógico que quem está no norte, nordeste, é uma prova é longe. Mas é uma prova fria, um percurso meu lindo. A meia de Floripa, eu acho que hoje, para quem fosse fazer a primeira, para todo mundo que me pergunta, eu indico a meia de Floripa, né? Tem agora a meia de Porto Alegre também, porque até um tempo atrás ela tinha... Era um revezamento, não eram 21, eram 24, 25, tinha um negócio de... Agora que já está mudando, que tem essa meia junto com a maratona. Essa meia eu nunca fiz. Já fiz a maratona em Porto Alegre, mas nunca fiz a meia. Mas também é uma prova que vai estar frio, que ajuda muito para quem vai fazer a primeira, eu acho. Eu não indicaria uma pessoa fazer Rio, por exemplo, na primeira, independente da prova que fosse. É que tem gente que gosta de praia, quer viajar, então é um outro propósito. A gente está pensando assim, na pessoa que quer correr e curtir uma primeira meia bem. Eu indicaria Floripa, por exemplo. Né? Tem agora dessa da Iguana, que é da Golden, Iguana não, da Golden, que não é mais Iguana, que tem várias meias no Brasil inteiro, tem uma em Belo Horizonte também, que é muito legal. Pessoal, é muito essa prova lá.
Essa de Belo Horizonte é o mesmo percurso da Volta da Pampulha, com eles adicionam 3 km ali dentro do zoológico, né?
É. Eu falo assim, eu acho assim, para mim o que pega na Pampulha, além de ser essa festa, de ser, eu acho ela muito estreita, né? Então você acaba, para quem quer correr, eu acho que vamos, é um outro assunto, eu falo, mas a largada, enquanto não colocarem largada por ondas nessas provas que tem mais de 10 mil pessoas, não vai funcionar, né? Então isso é um outro assunto, por isso que a gente tem outras provas que acaba tendo uma largada por. Ela não chega a ser uma onda porque ela não trava a largada de uma para outra, mas pelo menos estipula um pace lá 5, 4:30, 5, 5:30, isso adianta muito, já vale muito a pena e acaba você vê pela São Paulo City, vê por algumas outras provas que esse simples ajuste já faz a prova ser diferente, né?
Isso quando não é uma largada por onda toda atrapalhada, igual foi da meia de São Paulo, né, Rodrigão? Você tava lá, você chegou a ver a bagunça ou não?
Tava, já vi várias vezes. É porque isso não é onda, né? É uma onda só, né? Então, assim,
É, uma onda
tá
só.
dividido,
Na
mas é
verdade, é
uma
os
onda só.
pelotão, né?
São pelotões, né?
É, então,
É que
assim,
essa
quem
tava
tiver falar
estranha
de
porque eles
viagem e
inverteram.
tal, mas. Quem fizer uma prova fora, a primeira vez que fizer uma prova fora, vai entender o que é uma largada por onda. E não precisa ir muito longe, né? Você pode. Tem provas em Buenos Aires, Santiago, por exemplo, eu nunca fiz, mas o pessoal elogia muito, que eles conseguem organizar a largada de uma forma que funciona. E não tá tão longe daqui, né?
É, exatamente. Ô, Brunão, vamos jogar um pouco para a galera aí. Temos comentários aí? Não precisa. Perguntas ou comentários? O que que está surgindo aí no bate-papo nosso aí, ó, no chat aí, Brunão?
Ó, o pessoal aqui está comentando, o Michel até jogou uma pergunta lá para o pessoal falar quais provas que eles gostariam de viajar para correr, né? O pessoal está falando bastante prova legal aqui. Eu vou falar algumas, de repente a gente pode comentar sobre alguma dela em específico, né? O Luiz César aqui, ele quer ir para Buenos Aires e Nova York, maratona, né? Com certeza. O Denis Titalo falou da Maratona da Muralha da China, que é bem, bem exótica, o pessoal fala que é super legal também. O Enéas Del Bello, ele vai correr a Maratona de Santiago no dia 8, mas o sonho dele é correr Amsterdã. O Carlos Henrique vai comer a Indomite da Colômbia, mas esse é trilha, né?
É, treino.
E a Maria Alves, a meta dela é correr os 42 no deserto do Atacama, que também não é uma prova tradicional, né?
Mas que é linda pra caramba. Um monte de brasileiro corre também, é linda pra caramba.
É.
Vamos começar do básico aí, né? Foi citado aí Buenos Aires, né? Buenos Aires é a queridinha dos brasileiros, né? É a prova que mais dá brasileiro fora do Brasil e bomba mesmo, porque ela é excelente. Esse ano mesmo tem um amigo indo pra lá, né, Bolt? Ela é gelada, ela é plana e ela é linda para bater RP. É uma puta prova, né, Bolt?
Exato, né? E ainda acho que esse ano vai ficar um pouco melhor, né? Porque anteciparam um pouquinho as provas, né? As duas, acho que a meia e a maratona. Então deve estar um pouco mais frio. Você já correu lá, Rodrigo?
Eu fiz a maratona lá em 2010. Foi meu primeiro sub-4, foi Buenos Aires. E lá, o ano passado o pessoal deu um pouco de azar, que parece que esquentou um pouco no dia, mas não é o normal, não é o comum. Eu brinco que Buenos Aires, na época das provas, eles anteciparam um mês agora, né? A meia passou para agosto e a maratona para setembro. Antes era setembro e outubro, né? Então eu brinco que lá parece que você está correndo num ar-condicionado. É plano, fresquinho, se as condições estiverem dentro do padrão da época, é muito legal e foi meu primeiro. Minha primeira prova abaixo de 4 horas lá, que eu chorei que nem criança. Foi muito legal, lembro até hoje.
Eu particularmente acho bem ridículo quem chora em final de maratona, mas tudo bem. Ô Rodrigão, só para situar a galera, Rodrigão é um baita corredor. Qual foi teu pior tempo e teu melhor tempo na maratona? Só para dar uma luz no fim do túnel aí para quem se considera um pangarezaço aí, ô Rodrigão. Você melhorou bem, né?
Cara, quando eu comecei a fazer, eu não treinava por assessoria, nada, eu treinava por conta, tal. Então eu ia por volume, eu ia meio que pelo lendo e conversando, não seguia muita coisa. Mas eu coloquei para mim que eu sempre ia melhorando aos poucos. Como eu sempre viajei, eu nunca Eu sempre viajei para correr. Então, assim, a corrida era um pretexto, mas eu não lembro de uma viagem que eu não corri, para você ter ideia, nos últimos 10 anos. Então, eu sempre fui com paciência, porque melhorando aos poucos. Eu nunca projetei um negócio muito, nossa, eu quero melhorar tanto. É lógico que no começo você cria esse sub-4, que é um padrãozão, né? Então, até para a primeira que eu fiz, acompanhando um primo meu, nós treinamos juntos, então resolvemos fazer a primeira prova juntos. Então fomos juntos do começo ao fim. E aí precisamos parar para ir no banheiro, paramos para beber água, paramos com dor, com tudo. Ele parou. Eu fiz em 4 horas e 45, para você ter ideia. Então, assim.
Aí, Kiki. Aí, ó. O homem foi pior que nós, Kiki, ó.
Quatro
Ó.
horas e 45. É. E aí, na segunda. Isso foi na Disney. Escolhi, falei, eu quero correr a primeira na Disney e tal. E foi lá. E foi, mesmo com esse tempo todo, foi sensacional. Assim, eu fiz tanta. Deu tudo tão errado nesse dia, quer dizer, errado, né? Eu comprei um GPS um dia antes, pra você ter ideia, o Garmin 405, que foi um dos primeiros, assim, que lançou. E passei a noite mexendo no relógio, mexendo e tal, não sei o que, dentro do quarto, no hotel, mexendo, mexendo. Falei, putz, já sei como que faz e tal. E aí fui dormir e deixei o relógio lá. Eu não sabia que eu tinha que desabilitar o GPS, deixei ele no quarto buscando a noite toda. Quando eu fui, larguei. Bateria tava lá, não pus para carregar nada. No 15º quilômetro, o relógio apagou. Meu, me tira água, me tira gel, me tira tudo, mas não me tira o relógio, cara.
Ah,
Porque
arrebenta, arrebenta da cabeça já.
eu fico cego e meu, tempo depois e tal. E aí, nessa passou a primeira, que eu falei, corri com ele e tal, mas falei, agora eu vou fazer uma sozinho, eu sei que eu posso ir um pouco melhor, vou tentar. Eu colocava um ritmo de 6, então eu falei, ah, vai dar uns 4 e 12. 10 por hora é uma coisa confortável, que para mim na época, então eu vou tentar um 4 e 12. E aí você vai para as cabeças, né? 4h40 para 4 e 12 é meia hora, mas eu vou ficar no 6, 6, 6. E aí quebrei bonito, que aí você fala, ah, já fiz a primeira, você meio que perde o respeito, assim, né? Aí foi em Porto Alegre. Eu fiz 4h29. Fui achando que é 4h12, 4h29. Isso no outro ano. E aí foi melhorando, melhorando. No outro ano aí já fui treinando mais, mais e mais. E aí consegui fazer esse sub-4 em Buenos Aires.
Foi a
E sempre
terceira.
foi a terceira. E aí foi, cada ano eu melhorava um pouquinho. De 4h40, 3h29, 4h29, 4h, aí fiz 4 e. Aí baixei esse de Buenos Aires e fui melhorando um pouquinho, dava 10, 5 minutos, fui indo. E aí depois de ter já umas 10 maratonas, acho que até mais, eu decidi fazer a minha primeira major, né? E eu falei, não, agora eu acho que eu quero fazer e eu quero fazer bem e tal. Eu já tinha feito 3h20, tinha 3h31 em Miami, que foi a primeira prova que eu tentei correr num ritmo de 5. Né? Isso foi um pouco antes de fazer a média. Eu falei assim, agora eu tô num ritmo de 5, meu treinador falou, Rodrigo, seu ritmo é 5. Você vai conseguir correr a 5, pode colocar. E fiquei naquela. Meu, quem me conhece sabe que eu fico cravado no relógio, né? E aí, meu, todos os quilômetros, 4,58, 4,59, 4,58, 5, falei, pô, tô tranquilo, não passei um quilômetro acima de 5, então vai dar as horas e meia, né? No, quem já fez Miami sabe, vai lembrar. No 42 tem um viaduto, que você chega do lado do ginásio do Miami ali. E aí a placa do 42 está no topo do viaduto. E aí você só, é a única subida na prova. Subi, subi, subi. A hora que o relógio captou 42, deu lá 5h30. Falei, puta, o único quilômetro que deu a mais, né? Mas tranquilo. A hora que eu parei, deu 3h31. Falei, puta, era o 3h30, deu 3h31. Falei, puta, se eu soubesse, eu jogava o chip, né? Olhando assim, seu cu. E aí baixei depois, quando eu fiz o meu primeiro desafio do Pateta, eu baixei para 3h28, já no desafio, que foi. Bem legal, né? Correndo 3 dias seguidos, fiz 3,28. E aí, chegando na Major, eu falei, foi Chicago, foi minha primeira prova, que eu falei assim, eu não quero conhecer nada da cidade, eu quero ir para correr. Ah, mas conhecer um museu, conhecer um feijão? Não, não quero conhecer nada, eu quero ir para correr. E aí, eu treinei especificamente para a prova, e aí lá eu fiz 3,06. Aí, peguei índice para Boston, e aí, dali, foi de 3,06 eu. Depois no outono eu fiz Berlim, aí quebrei Berlim, fiz 3h10, que passei.
Quebrou Berlim.
Ai, meu Deus do céu, hein? Que sonho, hein?
Não, quando
Quebrar 3h10, hein?
eu falo que tem explicação, eu passei a meia para 1h30 cravado. Então, assim, passei para 1h30 e depois fiz a outra metade em 1h40, 10 minutos é uma quebra, né? Eu considero. Mas aí na semana seguinte eu fiz outra maratona e fiz 3 e 6 de novo. Então saiu, na mesma semana fiz duas maratonas, uma 3:10, uma 3:06, aí a moral voltou, então...
Teu melhor é 3 e 3, né?
Aí no ano seguinte que eu fiz Boston, eu fiz 3 e 3. É.
Ai, cara, justo em Boston, né? Justo em Boston, que não é uma Brastemp, né?
Nossa, é subida pra diabo. Nossa, é um sobe e desce danado aquele lugar. Mas é uma energia lá é demais.
Ô Rodrigão, a pergunta é pertinente agora, porque tem tudo a ver, você falou de Boston e tem tudo a ver com o nosso tema. Ir para Boston pagando, comprando a inscrição por uma agência de turismo e tal. Qual a sua opinião, você que foi por meritocracia? Já tivemos esse debate aqui neste canal. A opinião do Shell, por exemplo, é assim, ó. Se eu fizer todas as major e eu ficar por Boston, eu que não vou ficar sofrendo. Ah, se não vier por índice, eu vou, pago e arremato a que falta. Se eu já tiver corrido tudo, já tiver feito Nova York, Berlim, Japão, que é dificílima, Londres, qual que é a tua opinião, cara?
Cara, eu conversei isso com meus sócios quando a gente estava montando a Tivoli Run, explicando das majors, porque nem todos, assim, eu, o Márcio também corre, a gente tem outro sócio que também não está tão familiarizado com esse ambiente, então explicando o que eram as majors e tal, eu falei, a gente vai ter que ter inscrição garantida de Berlim, de Nova York, de Chicago, Tóquio, Londres, mas Boston, não. Eu faço que, assim, enquanto eu estiver lá, a gente não vai vender inscrição para Boston. Isso é um pensamento que eu coloquei e expliquei o porquê. Não tem lógica. Se você sair do Brasil, que aqui não é tão assim, o pessoal quer só, eu quero índice para Boston, não tem noção do que é. Você conhece, lá fora, tem gente que passa a vida tentando, entendeu? Então, assim, você conversa com as pessoas, eu tô há 10 anos, eu tô há 5 anos, eu tô há 15 anos tentando índice e tentando, então eu não acho legal, entendeu? Então, assim, eu coloquei que tem que ir por mérito. Então, assim, quando eu consegui o índice, não foi uma coisa pensada. Eu estava treinando num ritmo e aí, assim, eu olhei há 2 anos antes, eu olhei, meu índice era 3:20. Eu tinha 3:40 e pouco, sabe? Assim, então eu falei, 20 e tantos minutos, não tem, desencanei. É muita coisa, eu já sei o que não vai dar. E aí, conforme foi melhorando, nesse ano que eu fui para Chicago, meu índice era 3:10. E aí eu fazendo a conta, eu falei, pô, eu tô correndo num ritmo de 4:30 e tal, pô, 3:10 é meu índice. Então, assim, se der tudo certo, vai dar, assim, mas não foi uma coisa pensada. Então, acabou saindo 3:06, melhor do que eu precisava e tal. Mas você conversa com as pessoas lá fora, você entende o que é, você vê o próprio ambiente da prova. Eu não me sentiria bem de estar lá no lugar sabendo que o cara treinou anos e anos e anos. Eu prefiro esperar ter 50 anos, 40 e poucos anos e a faixa vai mudando e tentar, do que comprar porque falta uma ou porque eu quero. Eu não me sentiria bem de estar lá sabendo que 99% das pessoas estão lá por mérito e você comprou a inscrição e usar uma jaquetinha de Boston porque eu corri. É a única prova que tem isso e a graça da prova é isso. Então
eu acho meio broxa também. O Kiki tá numa esperança danada aí, porque ele ouviu falar que Boston é igual ônibus, que com 70 anos você pode ir, é liberado a entrada, e daí ele tá esperançoso, porque daqui 3 anos ele bate 70, né, Kiki? E daí vai rolar um Boston aí na faixa dos heptagenários, né, Kiki?
2021, eu prometi para você trazer de lá um bonete. Con el logo amarelo ahí con ¿cómo es? O animal, ¿cómo es? O unicornio. Especial para vos, así que al lado, Michael. Chupa,
dois,
Michael. Así.
2021, você tem que. Você vai estar com quantos anos e qual que é o índice da tua faixa daí, Kiki, para você e para vos?
A faixa etária é 3:40.
3:40 até 2021. Não, é algo bastante plausível, né? Caso, lógico que as faixas de qualify de Boston, elas oscilam bem, né? Mas 2021, Kiki, eu acredito, Kiki, de verdade. De verdade. Ô, Brunão, fala aí.
Só torcer para eles não ajustarem esse índice, né? Porque pode acontecer, né?
É, então, esse que eu acho que é o problema. Boston vai acabar ficando quase que impossível de você conseguir índice, porque o índice só piora cada vez, aumenta o número de pessoas querendo fazer a prova. Então, o fato de você conseguir aquele tempo divulgado nas tabelinhas não lhe garante a inscrição, né? Porque abre, acho que, período antes para fazer a inscrição de quem fez abaixo daquele tempo, vai estar ficando cada vez mais difícil, ainda mais que a corrida de rua está crescendo e crescendo muito. Talvez a gente tenha que repensar esse esquema de inscrição e para Boston aí.
Ô, Caras, agora eu quero fazer uma pergunta que é dentro do bem dentro do nosso tema. É fácil da gente desvirtuar. Tem um cachorro lazarento na casa de alguém aí de vocês, hein? Ô, Shell, hoje você, aqui em casa, eu e a Fernanda, quando a gente foi pro Chile, a gente gostou muito da experiência. O Chile foi assim, a gente escolheu a corrida num país legal, eu queria fazer uma maratona fora do Brasil, né? Aí a gente achou que o Chile, pelo clima, pela tudo que a prova representava, era uma boa escolha. Mas assim, a gente escolheu a corrida, foi a prioridade, foi a corrida. Poxa, hoje você, as suas viagens, você pensa mais no turismo ou você procura escolher a prova e que tem que estar num país legal também para depois bater perna? Mas o que, que pesa mais hoje? É o destino ou é se tem corrida no lugar?
Depende. Até agora eu estava no esquema no seguinte, aonde eu fui sorteado? Eu tinha. Ano passado foi para Nova York porque deu certo de fazer a prova lá. Esse ano eu ia para Chicago porque eu fui sorteado para Chicago. Mas normalmente eu escolho a corrida e depois planejo as férias, faz as férias encaixar na corrida. Mas esse ano, como eu vou ter que fazer a operação aí e quase que posso abortar fazer uma maratona esse ano. A gente já está planejando férias aí eu já fui tentar encaixar umas corridas no país que a gente vai passar as férias. Já fui procurar corridinhas menores, de 5, 10Ks, mas eu já fui pesquisar, ver o que, que tem naquele período, naquele país. Então depende do momento.
É da hora. Não esquece de pesquisar se tem bicicletinha lá também, hein? Ô, Rodrigão, e como é que você faz para escolher o destino de férias, de feriado, sei lá, quando você pega... Como é que é, Rodrigão? Você começa o ano, você fala, para onde que eu vou correr esse ano? Como é que é o teu critério de escolha de prova? Você vai sempre visando prova rápida, ou é pela experiência, ou é pelo ineditismo, ou é pela prova que só 50 pessoas no mundo correm por ano? Qual que são os teus critérios para escolher a grande prova viagem do ano, Rodrigão?
Não, desde a primeira, tirando as majors, porque hoje em dia tem muito essa moda de pessoal que só quer correr a major, e eu sou meio contra isso, assim, não que as provas não são legais, e no meu caso acabou calhando de correr as majors seguidas por a questão do que o Michel tá falando. Eu fui sorteado, então você entra num sorteio, tem algum plano B, tá, mas saiu aquele sorteio, você acaba indo para aquela. Então, mas desde o começo, eu escolhia pelo lugar, assim, pô, descobri que tinha uma maratona em Las Vegas. Eu falei, puta, Las Vegas deve ser um lugar sensacional. Aí eu falei, pô, vamos correr. Ah, mas todo mundo pensa, mas você não quer ir para Nova York? Pô, meu sonho é correr Nova York, mas eu escolhi deixar Nova York por último. Entendeu? Eu quero fazer todas, assim, das majors eu deixei por último por ser a cereja do bolo mesmo. Então, no meu critério, eu deixei, falei, eu quero fazer Chicago e Berlim, que são provas rápidas, que eu vou treinar para fazer tempo e pronto, e depois terminar com Nova York. Entendeu? Mas eu escolho pelo lugar. Então, como vai acabar caindo com época de férias, por exemplo? Então eu falo, pô, eu tenho que viajar em janeiro, porque minha ex-mulher, por exemplo, era professora, então eu tinha que viajar em janeiro ou julho. Então, pô, o que tem em janeiro? Janeiro tem Disney, vamos para Disney. Ah, janeiro tem Miami, vou para Miami. Então acabava calhando de épocas, e porque um pode, outro não pode, então por isso. Mas eu nunca escolhi só, eu só quero prova rápida, eu escolhi o lugar, Las Vegas, vamos para Las Vegas, Buenos Aires, é a prova perto, mais barata, vamos para Buenos Aires. Então eu escolho o lugar, porque eu brinco assim, não tem ninguém que conhece mais uma cidade do que quem corre uma maratona, né? Você pode falar com qualquer pessoa, a pessoa que corre uma maratona, ela conhece tudo. Ela conhece a cidade, eu conheço, tem gente que já fala comigo, ah, eu corri Paris porque eu fui vendo a loja aqui, a loja ali, e depois no dia seguinte eu já sabia onde eu tinha que ir. E é bem por aí mesmo, você acaba vendo lugares que você passa que ninguém conhece, não é que ninguém, mas a maioria das pessoas não vai passar, entendeu? Então, eu acabo escolhendo pelo lugar e aí acabo vendo se tem uma prova nesse lugar ou não e tentar conciliar as coisas. Não só porque é rápida ou porque tem um nome, nada disso.
Isso é muito verdade. Eu já tinha ido para Nova York outras vezes, mas nunca tinha saído de Manhattan, né? E dessa vez, como a prova passa pelos 5 bairros, né? Então foi bacana que tipo, Brooklyn, Queens, Bronx, eu nunca tinha ido e talvez não fosse, porque Nova York é uma. Manhattan é muito legal, então você quase não sai de lá, né? Então, correndo, a gente passou por todos esses bairros.
E a largada é lá embaixo, na Staten Island, e até o pessoal brinca, né? Fala assim que única maneira de você conhecer Staten Island se você não for largar para a maratona, porque ninguém vai para lá, né? Acho que nem os nova-iorquinos conhecem lá. Né? Então, a única chance de você conhecer aquele lugar é na maratona.
É um rolezaço mesmo. A própria maratona do Chile, né, que a gente fez ano passado aí, a minha única internacional, até setembro, porque setembro, vocês vão ouvir falar de mim, Rodrigão vai ser minha babá lá em Berlim, né, Rodrigão? Minha babá.
Sua homenagem, Maicon, pôs pra você hoje aqui, ó.
Ah, tesouro! Rodrigão, ele tem duas, ele vai ser pacer e vai ser babá minha lá em Berlim, vai evitar que eu me meta em problema, certo, Rodrigão? Mas, por via das contas, leva dinheirinho no bolso da direita para a fiança, tá bom?
Não, Berlim é sensacional, você vai adorar aquele lugar. É muito legal, é um negócio diferente de tudo que você... Eu falo, brinco que você está num livro de história o tempo inteiro. É um lugar mais bonito que o outro, onde você passa tem... É muito legal, é muito legal mesmo. E a prova é sensacional.
A chegada é no portão de Brandemburgo, né, Rodrigo?
Depois do portão tem mais uns 400 metros, alguma coisa assim. Você passou dele e já dá para... Você já consegue ver a chegada. É muito legal. Você vê o telão do seu lado e... Quando eu cheguei, o telão estava mostrando a premiação dos que ganhou a prova e tal... E é muito legal, o lugar é maravilhoso.
Rodrigo, se eu não me engano, também é a única chance de você passar por baixo do portão, né? Porque ele é fechado, né?
Não, ele é aberto. Não, fica aberto.
Ah, ele é aberto, então eu acho que é outra que eu confundi.
Vamos, da próxima vez, vamos fazer uma pesquisinha, né, Brunão? Vamos fazer uma pesquisinha. não dá esse tipo de gafe, né?
Vou dar o Google aqui, calma aí.
Pegou um pouco mal agora. Fala, Kiki.
Una pregunta para Rodrigo. ¿Qué dicas você da a la hora de hacer una viaje, ¿no? ¿Qué debo llevar? ¿Qué no debo llevar? Imagina que alguien va para Argentina o para Río de Janeiro, ¿no? ¿Qué tipo de dicas, cuidados, ¿no? Un corredor debe tener antes de viajar.
Ah, Rodrigão, y embutindo nessa do Kiki. A tua experiência como viajante e como cara de agência, né? Como é que eu escolho o período, quanto tempo antes eu tenho que chegar numa prova? Se é na Europa, eu tenho que... Como que eu calculo esse tempo? É por causa da hora de voo? Eu vou passar mais tempo no avião, vou chegar mais cansado, preciso chegar 2 dias antes, 3 dias antes, dá para chegar na véspera? O Bolt chegou na véspera lá em Santiago, lá no Chile. Então, fala essa geral, assim, que coisas que você tem que ficar esperto na hora de definir um roteiro para correr uma prova?
Então, isso vai variar muito do seu objetivo e do que você quer para a prova. Se você está indo só para passear e tem uma prova no meio, independente do que você planeja fazer, então não vai interferir tanto você chegar tão antes e voltar muito tempo depois, né? Mas assim, vai depender muito da distância. Se é aqui em América do Sul, Buenos Aires, Santiago, você pode chegar numa sexta-feira à noite para correr no domingo, que não vai ter problema. Você consegue retirar o kit no sábado, correr no domingo e voltar até no domingo à noite ou na segunda de manhã. Para a Europa, Estados Unidos, aí já vai mudar bastante porque tem fuso. Então não dá tempo e não vai ser um negócio prazeroso para você. Então na agência a gente acaba tipo, decidindo, vai na quinta-feira, por exemplo, para Berlim você vai com a gente na quinta-feira, vamos sair daqui numa quarta e chegar lá na quinta, né? E aí depois vai terminar a prova, você, como você, a gente sabe que você os dias antes vai se poupar, não vai comer tudo que você tem vontade, não vai poder beber tudo que você tem vontade, então também não vai voltar já no domingo ou na segunda. Então a gente vai colocar um dia a mais ou 2 dias a mais. Mas isso é muito particular de cada pessoa, do que ela depende, do que ela espera na prova dela. Né? Lógico que não dá pra... A gente já teve pessoas que queriam, ah, eu quero fazer, ligou uma pessoa aí, perguntando de Berlim, ah, mas eu quero ir só pra prova, e num dia voltar no outro, e falou, meu, não dá, não é assim. São 15 horas de voo, você vai chegar lá com fuso horário, você não consegue, isso não faz nem bem pra saúde, e você também não vai conseguir. Não é o... não dá. Né? Então a agência planeja tudo isso direitinho, a gente planeja a parte do transfer, então já tá tudo planejado pra pessoa não ter o mínimo de preocupação possível e ir lá curtir a viagem em si.
Mas acho que chegar 2, 3 dias antes, acho que é ideal, porque se chegar também muito antes, a tentação é muito grande, né, Rodrigo? Poxa, você em Berlim, ficar parado no hotel, tranquilo, a tentação de você turistar e bater perna é muito grande, né?
Não, e com tudo de comprar, 5 dias antes, são 5 dias de compra, não imagine.
Eu já cheguei a fazer isso de colocar maratona no último dia da viagem. Então, assim, imagina, eu fiquei Miami, eu fiz cruzeiro, eu fiz, fui para Orlando, parque, aí falou assim, aí corre no domingo, na segunda volta. Meu, eu tinha, era só os cotocos, assim, né, correndo, porque não tinha, não sentia mais nada. Então, assim, ainda você consegue falar, mas consegui correr, consegui, mas não faço mais, entendeu? Eu acabo, é melhor deixar, para quem tem disponibilidade de ficar, é muito melhor você ficar depois do que antes da prova. Então, coloca um mínimo, uma margem mínima aí, de vai Estados Unidos, Europa, de 3, de 4 dias, 3 dias, vai um dia que tá indo, mais 2, e o dia da prova, e ficar um pouco depois, porque senão acaba não vale a pena, você vai gastar muito e não vai aproveitar a viagem.
Tanto que a gente chegou em Nova York para o ano passado na quinta de manhã, né? A gente saiu daqui na quarta noite, chegamos lá na quinta de manhã. Eu achei cedo demais, até a gente conversou depois com o Michel. Putz, se a gente tivesse chegado na sexta de manhã, talvez a gente tivesse...
Mas aí tem que contar se dá alguma coisa errada, se tá, é muito... Eu acho que o que você fez, apesar de parecer que é uma margem de segurança boa, entendeu? Porque você fica esse um dia que você fala, é quase um dia que você fala, esse um dia eu poderia aproveitar depois, ou é uma tentação de querer comprar, passear, shopping, não sei o quê, mas tem que ter uma margem, porque você nunca sabe, você perde um voo, entendeu? Você joga para o dia seguinte, você já perde uma retirada de kit, você já chega em cima da hora, vai gerar um estresse que então acaba não compensando, entendeu? É, às vezes você tem que colocar essa margenzinha mesmo, pelo menos um dia, que você, o que você fez eu acho que é o ideal. É, saiu daqui na quinta, né? Na quarta, chegou lá na quinta.
Chegamos na quinta de manhã.
Na quinta, porque aí na quinta você tá se ambientando, né? Todo mundo que já conhece o lugar. E aí na sexta você já retirou o kit ou retirou na quinta mesmo, você já consegue ajustar a alimentação, você já consegue se situar para ver o que você precisa comprar. Eu acho que essa folga é o melhor.
Ô Rodrigo, eu já li na revista que uma de uma boa dica. Levar los tenis con você ya colocados en el avión, ¿no? No dentro de las malas, o reloj, toda la ropa que você va con que você va a correr, levar una mano, ¿no? Porque va que la mala va para Dubái y você va para París, ¿no?
Llega
a París sin tenis, ¿no?
Yo no despacho nada de lo que voy a usar en la corrida. Levo shorts, eu levo uma troca de roupa, levo shorts, a meia, a cueca, o boné, o óculos, o Garmin, vai tudo na minha mala de mão. Eu não arrisco não para ter que comprar um tênis novo, um shorts diferente, uma regata que vai pegar. Eu levo tudo na minha mão. O que eu vou usar na corrida vai tudo comigo.
É importante fazer um manualzinho pro Michael, viu, Rodrigo? Porque planejamento não é muito a cara dele. Na prova aí, a função de babá vai começar uma semana da prova já no arrumar a mala.
Ah, filho, mas viu, quem for com nós para lá vai estar no selfie, vai estar com toda a mordomia lá dos homens lá. Ô, Rodrigão, para quem tá, de repente vai viajar por conta, vai pesquisar um destino, ele quer montar, não tem agência que faz destino para o lugar que ele quer correr e tal. Qual que tem que ser o critério na hora de escolher o hotel, a localização do hotel? Você acha que é mais negócio? Você tem que pegar hotel perto da chegada, é perto da largada, eu não conheço a cidade, eu não tenho referência, eu não tenho para quem perguntar sobre a localização. Qual que é o critério? Vocês, por exemplo, quando estão montando um pacote, Como que vocês escolhem o hotel, assim? Que critérios que a pessoa tem que ficar esperto na hora de escolher a estadia, que é bem fundamental, né?
É, vou até puxando o lado agora, a sardinha para o meu lado, assim, independente da gente ter um grupo ou não, a gente consegue montar um pacote personalizado. Então, assim, como a gente, na maioria, eu corro, o Márcio corre, a gente tem muita gente nativa ali que entende da corrida e do que a pessoa precisa para viajar. Então, assim, a gente está tentando quebrar essa imagem de falar, ah, não, porque a agência é cara, é mais caro. A comodidade do planejamento que a gente tem, se a pessoa colocar no papel, não vai ser, nossa, é sempre mais caro. Essa é a primeira coisa que a gente queria quebrar. Então, assim, mesmo quando a gente não tem grupo, se você fala, ah, eu quero correr, por exemplo, vamos falar uma prova aí, vai. A Pampulha, não que a gente vai ter grupo, mas pensa uma prova qualquer, eu quero correr a meia de Salvador, não tenho pacote, eu não tenho um grupo fechado. A pessoa, quando liga pra gente, a gente vai, essa mesma questão de data, chegar antes, vai voltar depois, porque a largada é num lugar, não é, a gente consegue preparar esse transfer, a gente dá essas dicas de onde ficar, se o hotel tem café da manhã, se não tem, entendeu? Então, assim, normalmente, a maioria das provas larga e chegam no mesmo lugar, né? Então, isso, a maioria, é uma prova ou outra que você larga num lugar e chega no outro, né? Então, normalmente, quando tem essa diferença, a gente acaba preferindo colocar o hotel na largada, normalmente. Por quê? Você, para chegar na prova, é mais fácil. Depois da prova você tem mais tempo para voltar, você não tem aquele horário que você tem que acordar mais cedo. Então, assim, na largada, o hotel perto da largada, eu acho um pouco melhor, porque você acaba tendo essa comodidade no dia da prova, de acordar mais tranquilo, saber que vai chegar mais perto no horário mais tranquilo para correr. Depois que terminou a prova, você tem uma folga maior. Então, normalmente, a gente acaba colocando o hotel perto da largada. É uma experiência que eu já tive. Claro, tem exceções, né, sempre que vai dar e tal, mas normalmente a gente acaba preferindo isso. Por exemplo, agora vai ter aqui a São Paulo City. Para quem é de fora de São Paulo que está vindo, que a gente vai até lançar um pacote desse para São Paulo City, para quem é de fora de São Paulo que está vindo, o nosso hotel é na próxima ali do Pacaembu, dá 1 quilômetro. Então, assim, a gente vai levar 1 quilômetro, vai ter um transfer para levar rapidinho, e a prova depois termina no Jockey, vai terminar em outro lugar, o transfer traz de volta, mas aí você não tem aquela pressa, ah, eu tenho que chegar lá às 7, eu tenho que chegar às 6:30. A volta é muito mais tranquila, então a gente pensa por esse lado.
Não, é porque às vezes a pessoa termina estropiada uma maratona, né, e ela quer chegar perto, chegar logo, tomar um banho, mas realmente você tá longe. A gente já passou uns pererecos, né, Shell, até assim, de você ter que 5 horas da manhã pegar um Uber e não tem Uber para todo mundo no hotel, e você tá longe da prova, é meio desesperador para quem tá com horário para largar, né?
Ah, sim, o correto é isso mesmo, é se preocupar com a largada. Depois, como você vai voltar para o hotel, aí você dá um jeito, você está feliz com a medalha, né? Mas o legal é preocupar com a largada mesmo.
Ô, Rodrigão, você falou aí da São Paulo City, um oferecimento aí da Tivoli, vocês vão premiar. Hoje à tarde eu joguei lá uma no Instagram lá, né? Uma promoção lá, relâmpago. Você falou, nós vamos dar uma inscrição para um vencedor, uma vencedora lá para correr a São Paulo City. E nós vamos sortear agora, certo, Shell?
Certo, vamos lá.
Então a gente pediu para jogar lá, a pessoa tinha que colocar um comentário, tinha que marcar 3 pessoas no Instagram, né? E daí o Shell vai jogar agora num aplicativo, vai fazer o sorteio agora, e se der ruim... Se a pessoa não fez o que tinha que fazer, de marcar os 3 amigos, a gente sorteia outro, tá bom? E depois o Rodrigão entra em contato com a pessoa amanhã, e daí lá pelo Instagram e tal, a gente vai saber o nome da pessoa, e daí a pessoa escolhe se quer ir na meia maratona ou na maratona, certo, Rodrigão?
Isso aí.
É isso aí. Então, prega fogo, Shell. Só você fala agora, Shell, para a câmera ficar em você.
Vamos lá, então estamos usando o site sorteador aqui. O perfil do canal no Instagram, aliás, quem não segue, segue lá, @canalcorredores, visualizar publicações, aí as últimas publicações, a foto com o Kiki duplicou hoje. Então, olha lá, aí entrei no post da publicação, é aqui, né, Maicon, carregar comentários, vai importar todos os comentários, lá, carregando os comentários, são muitos comentários, ó, carregando... Aguardemos.
Põe a musiquinha aí de fundo.
É,
é a música do Fantasia.
É, não, Shell, quantos comentários deram? Foi muito, foi bem relâmpago a promoçãozinha. Foi final de tarde que a gente publicou isso aí.
Deram aqui, até o momento, 1.455 comentários.
Ah, o povo adora, cara, adora um sorteio. Aí carregou, né, Shell? Quer sortear?
Quero. Vamos lá.
A pessoa tem que estar ao vivo ou não?
Não, não tem que estar. Não tem que estar. Depois a gente entra em contato.
Então tá bom. Vamos lá. Olha lá. Ultra Robinho, arroba Ultra Robinho. Robinho. É isso? Olha lá, Maicon. Marcou os três amigos, o arroba Natitácia, arroba CorreVic, arroba Veneno. Então, Ultra Robinho. Robinho. Ultra Robinho.
Então, Ultra Robinho Felizardo que levou aí. É, se ele é Ultra Robinho, com certeza ele vai correr os 42, né? É, com certeza. E daí é isso. Amiguinhos, amiguinhas.
Olha lá, o perfil do Ultra Robinho.
O perfil do Ultra Robinho. Michel já vai pedir nudes. Não, Michel, tenha compostura, por favor. É, Rodrigão, agora é hora de vender seu peixe, filho. Se a galera quiser ir para Berlim, atualmente tem pacote para onde, Rodrigão? Ó, tem para Berlim, tem para Wings for Life. Wings for Life já era, né?
Wings for Life já esgotou. Não, ainda tem. Não, o Wings esgotou, desculpa. Vamos começar agora. Rio City. Agora, dia 8 de abril, temos algumas poucas vagas ainda aqui, duas semanas, mas ainda tem uma pouquinha coisa lá, mais ainda tem. É, Wings acabou, Wings a gente não, já esgotou, graças à colaboração do nosso amigo Michael, que vai estar lá correndo 45 quilômetros com a gente.
É, se não for para correr 45, eu nem saio do hotel, campeão.
Exatamente, eu também acho assim. Temos vagas para Porto Alegre ainda, meia e maratona de Porto Alegre, que é em junho, né?
E quando o Maicon deve fazer 4 horas e 1 na prova, né, Maicon?
Não, senhor. Olha, eu sugiro muito, Maratona de Porto Alegre, porque vocês serão testemunhas oculares da história. O Sub-4 meu cai nesse dia. 10 de junho, dia para ficar na história.
E eles vão abrir mais vagas para Porto Alegre amanhã, meio-dia. Quem tiver, que ficou de fora, aí amanhã, meio-dia, no site da Maratona de Porto Alegre, vão abrir novas inscrições e isso acaba rapidinho. Então, quem quiser, nós temos vagas ainda no grupo e as inscrições vão abrir novamente amanhã. E aí depois, Brasília, final do ano, Berlim com o tio Michael, essa promete. Eu acho que ele vai fazer um 4-2 agora em Porto Alegre, porque ele vai deixar os 4 sub 4 para Berlim. Qual que é a graça?
Não, faz isso comigo não, cara. Não, de verdade mesmo. Eu quero correr levinho. Berlim, eu quero. Ô, Rodrigão, a primeira alemã que tiver lá na rua, lá, com as petiolas e com uma caneca de 2 litros de chope, eu vou parar de tomar, vou parar de fazer festa. Eu quero correr Berlim levinho, 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 já com meu sub 4 garantido, se Deus quiser. Pare. Não me bota mais essa pressão.
Eu concordo com o Rodrigo que você tem que fazer 4-2 em Porto Alegre e aí tentar Berlim.
Não, sai fora, sai fora.
Vai ficar muito mais... Meu, tem gente, não tem aqueles recordistas lá, o cara aumentava meio centímetro na altura para bater o recorde todo ano. Tem que segurar a audiência até setembro. Se você bater agora, o pessoal vai falar, não vou mais assistir o canal, vou assistir o Michael lá, o pasteleiro, porque não vou perder a graça. Então, não...
É, a tragédia vende, então é melhor deixar.
Ah, tragédia no vosso, vai, tragédia no vosso. quem quiser informações, eu coloquei na descrição desse vídeo, tem o e-mail de contato da Tivoli, é contato@tivoliran.com.br. Manda e-mail para os caras, fala, eu quero ir para tal pacote, eu quero ir para Berlim, eu quero ir para Salvador. Qualquer prova, mesmo que não tenha pacote, os caras viabilizam e vão bolar um roteiro para você lá, toda a logística vão criar e vão te passar um orçamento sem compromisso lá.
Fala, mesmo que não tiver uma prova específica, pode ligar para a gente. Falar, eu quero fazer a meia de Mendonça, eu quero fazer... Tem uma São Silvestre que é em Buenos Aires no dia 31, quero ir nessa. A gente prepara tudo direitinho.
Vocês vão fazer pacote para Brasília, Rodrigo? Que lá, Brasília é legal de correr também. É bacana lá, eu já corri lá.
Putz, Brasília, ano passado, eu acho. Em cada pacote eu escolho uma pessoa que está viajando com a gente para ser o pacer da pessoa, né? Eu acabo escolhendo e o ano passado eu escolhi a pessoa, uma menina até, ela tinha 1,43 na primeira meia dela e ela queria baixar de 1,40. E conseguimos, ela fez 1,36. Então, Brasília, esse ano estaremos de volta novamente.
Bem legal, bem legal. Brasília.
Foi a Sabrina, né?
Sabrina.
É, não pode, pegou o top, pegou top 30.
Chegamos na frente do Mano Gessé. O Mano Gessé ficou atrás, então chegamos na frente dele.
Boa, boa. É, e o Mano Gessé corre bem. Amiguinhos, amiguinhas, bom, tinha mais um monte de coisa para conversar, mas o tempo é curto, enfim, passa rápido. É, mais para frente a gente arma uma outra, esse tema viagem rende muito e tem um monte de viagem. A gente nem falou das provas exóticas, das provas mais diferentonas, umas provas bem legais que valem a pena ser feitas. A minha, por exemplo, minha prova... Ele nem falou das provas dos sonhos. A minha, por exemplo, ano que vem, Conrads, eu ainda vou arrastar você, hein, Rodrigão? Tô achando que você vai... Nós vamos junto para Conrads, hein?
Meu aniversário de 40 anos merece alguma coisa diferente. Então, Conrads é uma opção. Tentei fazer essa... Já fiz algumas provas um pouco maiores, mas essa merece.
A diferença é que o Rodrigo vai chegar lá com umas 9 horas, 8 horas e vai ficar esperando você e o Mano Gessé lá na chegada.
Ah, pode esperar. Você vê quando o cara é decente, né? O Kiki, quando fez 40 anos, falou que precisava de um negócio diferente, pôs cinta-liga, sutiã, se vestiu de mulher, ficou tentando umas coisas. É o gabarito do cara, né? A gente só tem os entrevistados que merecem, não, realmente.
A meus 40 anos, eu celebrei pulando de paraquedas aí perto do Sorocaba, ok? Nada então, mais.
Você vê que deu tanto azar que o paraquedas funcionou. Ô, Rodrigão, obrigado aí pela presença, valeu por toda a galera que assistiu a live de hoje. Vamos mandar um tchau coletivo. Brunão, faz aquele descarrego, fala um monte de nome da galera que está acompanhando o chat aí até agora, antes da gente dar tchau.
Ó, o pessoal que está no chat aqui tem o Atanúbio de Oliveira, Anés Dalbelo, Felipe Ribeiro dos Santos, o Gessé, Júnior Carvalho, Leandro Cedro, Lila Lins, tem um tal de Luiz Quinones aqui, não sei quem que é, Marcos Quirino, Mário Cohen,
corta isso.
Rodrigo Meleiro, Ronaldo Rodrigues, tem o Daniel Carmona, tá, que tá aqui, participou bastante também, conheci ele nessa semana no evento da Adidas lá, bem, muito gente boa. E é isso, tá? O Daniel Pulictica tá aqui também, que a gente adotou esse sobrenome para ele, né? Pulictica agora. Adriana Gonçalves, bastante gente.
Valeu, gente. Obrigado pelo convite aí. Obrigado mesmo.
Olha, tem um Atanúbio entre os nossos seguidores.
É, o Atanúbio.
Atanúbio, hein? Atanúbio, eu acho que já devia nascer igual o David Button, já devia nascer com 80 anos. Alguém que chama O cara que chama Atanúbio, ele já tem que nascer com 80 anos que entrando pela porta de trás do ônibus. Amiguinhos, amiguinhas, muito obrigado por quem assistiu a live. Valeu. Se quiser viajar com qualidade e selo joinha de qualidade, manda e-mail lá para tivolicontato@tivolirun.com.br, tá bom? Valeu, ficamos assim. Amanhã, às 19 horas, tem vídeo inédito, um vídeo bem legal e diferente amanhã, às 19 horas, tá bom? Valeu, tchau, fomos. Fui, fomos. Fui.
Tchau, amigo. Tchau.